UEL FM Notícia.
Boa tarde, quinta-feira, 10 de fevereiro de 2022. Começa agora o informativo com notícias da UEL. 3 casos confirmados de Covid entre estudantes do primeiro ano de design de moda da UEL fizeram a coordenação suspender as aulas presenciais que estão retornando hoje para os calouros. Agora de manhã, na Praça do Seca, o Centro de Educação, Comunicação e Artes, o grupo se preparava para entrar em sala. O monitoramento é semanal, dá mais trabalho, mas a prática do dia a dia é mais compensadora do que gerenciar a situação, explica a coordenadora do curso, Tassiana Mioto. A turma do primeiro ano de 30 alunos está dividida em duas. Os casos de Covid foram pontuais e isolados em uma das turmas, mas a decisão de suspender as aulas presenciais para os dois grupos ajudou a evitar o surto, explica ela. Assumir, entre aspas, um risco de estar aqui, sabendo que tem um cuidado diário coletivo que faz diferença, foi o que aconteceu na prática, explica Tassiana.
Na semana passada, 2 estudantes testaram positivo e mais alguns tiveram contato com esses positivos. Entre nós, temos um sistema de monitoramento interno com os representantes de turma, além do portal da UEL. Então, eles mesmos já me avisaram no momento que tiveram o positivo. Os alunos que tinham tido contato com eles também já se isolaram até apresentar algum sintoma. E, por precaução, nós isolamos a turma toda durante 7 dias e hoje eles estão retornando. Então, tem aí uma grande flexibilidade no horário para que a gente consiga ter esses períodos de isolamento quando for necessário. Então, eles ficaram uma semana isolados, mudamos um pouquinho a grade de horário, alguns professores voltaram para o remoto com teoria das práticas que eles estão começando agora, e na semana que vem nós vamos devolver as aulas práticas para os professores que ficaram de fora nesse horário dessa semana, e depois volta tudo ao normal. Então nós estamos trabalhando aí com um horário meio flutuante, quando precisa isolar algum aluno ou alguma turma, E dando esse acompanhamento, esse suporte remoto também para quem precisa ficar em casa nos momentos de isolamento.
E eu senti assim, uma alegria muito grande, né, da turma aqui do primeiro ano de design de moda, do segundo semestre letivo 2021. Turminha feliz, e eu fiz uma entrevista com a Bianca Irino. A Bianca estava contando que no caso dela, estar muito em casa dá uma espécie de um bloqueio na criatividade. Isso você sentiu com várias outras turmas, com vários outros alunos. Ela relata da alegria que é estar presencial, que isso motiva, desestressa. O que você está percebendo como docente?
Com certeza. Nós percebemos isso em todas as turmas, com esse retorno presencial. Nós tínhamos um plano de retorno 50% presencial, 50% remoto ainda, até dia 14, né, como tinha sido definido em Câmara. Mas depois de uma semana aqui com 50% presencial, o segundo e terceiro ano, assim, pediram, por favor, para que tudo retornasse presencial antes do dia 14, que eles estão se cuidando, eles estão monitorando o próprio espaço. Nós distribuímos álcool, paninho, para todos os alunos, então eles limpam as carteiras quando chegam, limpam na hora de ir embora. Cuidam das turmas entre si, então eles estão conscientes dessa necessidade de cuidado para que eles possam estar aqui. Então, esse isolamento que a gente teve que fazer com a primeira série, né, por conta desse possível início de surto, eles mesmos, assim, tristes por estarem de volta em casa por mais uma semana, mas conscientes de que isso era necessário para que não ficasse uma situação mais grave, com mais casos. Mas hoje, no retorno, eu percebo o quanto eles estão valorizando realmente o estar no nosso espaço, estar dentro da UEL, para que as práticas possam acontecer.
Legal, quer dizer que o colegiado, então, reviu uma decisão que tinha adotado, considerando o apelo, a reivindicação dos alunos do segundo e terceiro ano para chegarem presencialmente mais cedo aqui no campus.
Exato, eu acho que a flexibilidade é o nome, né, do que a gente tem que ter daqui para frente, até que tudo se estabilize e a gente consiga realmente voltar a uma normalidade. Nós sabemos que vão existir casos, vão existir surtos, e eu acho que é esse contato direto mesmo com os estudantes e ter essa escuta ativa dos dois lados, né? Tanto dos docentes quanto dos estudantes, para que a gente consiga chegar denominador comum de solução desses problemas, né? Então, quando eu isolo uma turma, o que eu faço com a outra? Eu vou dobrar a aula de uma série para outra poder estar em casa, para depois a gente ocupar esses horários e os laboratórios. Então, é uma célula viva mesmo, né? Não vai ter muito como a gente fixar uma coisa e deixar isso fixado para sempre, sem conseguir mudar e modificar conforme a necessidade do dia a dia, agora daqui para frente.
Isso demanda muito mais, né, da gente como professor, por exemplo, dos próprios alunos. Tem que estar muito mais aberto, né? Essa flexibilidade, essa abertura demanda, né, muito mais, não é? Acho que emocionalmente, mas de alguma maneira esse enfrentamento é também muito bonito de se ver, né, de se testemunhar.
Com certeza. É uma coisa. Nós já éramos flexíveis, né? Nós já tínhamos uma sistemática diferente de horário de aulas. A gente sempre trabalhou por projetos, então nossos horários eram baseados nas necessidades de projeto. E agora eu acho que mais do que nunca nós temos que ter essa necessidade de flexibilização por um outro motivo, né? Um outro projeto que acho que é a vida de cada um, de cada estudante, cada docente. Dá mais trabalho, porque é uma coisa que é um monitoramento semanal, toda semana a gente checa, verifica como foi, para saber planejar a próxima, mas de uma forma geral eu acho que assim, a felicidade dos estudantes, dos docentes também, de estarem de volta aqui, de conseguir ensinar da forma como a gente sempre ensinou, de pegar na mão, de estar ali na prática, no fazer do dia a dia, é muito mais compensador do que o trabalho que dá para a gente gerenciar toda essa nova situação.
Tatiana, como é que foi a decisão de adotar esse kit que vocês ofereceram para os calouros logo no primeiro dia de aula e fazer de alguma maneira alguma coisa que, por exemplo, os japoneses fazem, né? As criancinhas japonesas, desde pequenininhas, elas têm esse hábito, né? Limpam as próprias carteiras, varrem a sala de aula onde elas estudam. Como é que vocês decidiram isso? E pelos relatos que eu ouvi dos estudantes, está funcionando direitinho, né? O pessoal traz o kit, limpa a carteira na hora que chega, também limpa na hora de ir embora.
Como nós voltamos com as disciplinas práticas em laboratórios, então máquina de costura, manequim, mesas de modelagem, mesas de desenho, são disciplinas que exigem um contato manual muito grande em todos os equipamentos. Então, as mãos são um vetor de transmissão, a gente sabe disso, mesmo todo mundo de máscara, eu não sei quem está contaminado e qual é o grau desse contágio. Então, foi numa forma de tentar prevenir esses surtos, né, de um alastramento aí de contágio, que nós chegamos à conclusão de que ou nós tínhamos que manter esse espaço 100% limpo mesmo durante todo o dia, durante todas as atividades, ou a gente já sabia que logo ia ter que parar tudo de novo. Então, a forma de evitar é realmente tendo a limpeza. Como a gente sabia que todos esses equipamentos teriam que ser compartilhados entre todos os estudantes, foi a maneira que a gente encontrou de tentar minimizar aí esse contato de um aluno com o outro, né? Então, eles estão sentando sempre nos mesmos lugares, as carteiras estão identificadas com os nomes do responsável por aquele lugar, seja nos laboratórios, né, de carteiras, nas máquinas de costura, nas salas de modelagem, e eles cuidam, né, do seu próprio espaço para o próximo colega que vem ocupar aquela sala na próxima aula.
Tem alguma coisa que eu não perguntei? Você acha que seria importante, Tassiana?
Acho que é mais essa conscientização, né, que eu vejo que eles estão tendo, eles estão preocupados com essa questão do coletivo e eles têm essa consciência de que para estar aqui a gente tem que se cuidar. Então, é assumir, entre aspas, um risco de estar aqui, mas sabendo que tem esse cuidado diário que faz muita diferença, né? A gente viu isso na prática agora com esses casos que tivemos na primeira série. Foi um caso muito pontual e isolado de uma turma, né? Eles são divididos em duas turmas, nós optamos por isolar as duas turmas por segurança, mas foi um caso bem pontual em uma única turma.
Dois casos confirmados.
Foram três casos confirmados, né? E aí alguns que tinham tido contato que também acabaram ficando isolados, e aí para não deixar, né? Como a gente não tinha certeza desses próximos, então isolamos todo mundo para não ter problema. E segunda e terceira série estão seguindo normalmente desde o dia 24 de janeiro, sem nenhuma complicação. Tivemos um caso em uma aluna da terceira série e uma aluna que a irmã testou positivo e teve que ficar isolada. Então, a gente vê a eficiência realmente de todas essas medidas de cuidado que têm sido tomadas.
Coordenadora do curso de design de moda da UEL, Tassiana Mioto, ela é formada aqui na universidade. Também conversei com uma estudante do curso que relata sobre o valor da presença e do contato humano. Ela diz que o ensino remoto teve impacto em sua criatividade.
Tá, meu nome é Bianca Irena, eu tenho 25 anos, eu tô no primeiro ano de design de moda, no segundo semestre. A gente voltou às aulas no dia 24, a gente teve a primeira semana de recepção, e daí nas duas primeiras semanas a gente teve aulas híbridas, que daí foi presencial e online, né, remoto. Só que aí na semana passada, algumas pessoas da sala testaram positivo para Covid. E aí foi reformulado o calendário e daí a gente está voltando hoje de novo com as aulas presenciais. O pessoal que estava com o Covid já se recuperou, já saiu do isolamento e está todo mundo bem. E a gente está animado para estar aqui de novo mais uma vez. Toda vez a gente está animado para estar aqui.
É. Como é que é a sensação de estar no campus, Bianca?
Ah, é bem legal, né? Que a gente sai de casa, não fica só no online, você interage com outras pessoas, amplia nosso repertório de vivência, de criatividade também, né? Porque eu, pelo menos, fico muito dentro de casa e daí a minha criatividade tá, tipo, muito embaixo, assim. Porque é muito cansativo, né? Tanto viver dentro de casa por conta da pandemia, que é porque a gente não tava podendo sair muito, daí poder vir pra cá, né? É uma experiência muito legal, que a gente. A nossa turma, pelo menos, já entrou esperando voltar, porque a gente começou as aulas do primeiro ano em agosto, né? Então a gente já tinha essa previsão de que em janeiro a gente ia voltar a ter aula, né? E a gente, então, sempre foi muito animado por essa questão. Tanto que a minha sala, ela é muito interativa, assim, tanto no online quanto no presencial. A gente é bem unido, a gente interage bastante, tanto com os professores quanto entre a gente, nos trabalhos e tudo mais. E presencial, a gente espera que isso seja ampliado, seja mais forte ainda. Porque, isso, né? A gente está aqui, daí a gente consegue conversar, não fica só na salinha com a carinha e o microfone desligado, aí às vezes liga, às vezes não liga. Acho que é isso.
Que legal. Vamos falar um pouco mais dessa questão da criatividade, né, Bianca? Como é que você sentiu esse enrijecimento e como é que você sentiu, de alguma maneira, o fato de estar presencial no campus, estar vendo cara a cara um monte de colega, amigos? Isso, de alguma maneira, já te impactou positivamente? Conta um pouquinho disso.
Ah, com certeza. Tipo assim, as aulas que a gente tinha online, que tinha que usar a criatividade, as atividades que eu fazia, eu não conseguia, tipo assim, fazer muita coisa, sabe? Tipo, atividade de desenho da figura humana, que foi uma matéria de desenho que a gente teve. E, por exemplo, aí a gente voltou, aí a gente teve uma aula que era de modelagem, que a gente fazia no manequim e tal, que é a aula que a gente tem daqui a pouquinho, né? Agora. É muito diferente, né? Porque aí, por exemplo, a gente fez o manequim em casa. A gente costurou o manequim em casa. Só que a gente aprendeu a costurar online. Aí a gente tá aqui, que a gente aprendendo a marcar o manequim presencialmente e tal. É muito diferente do que em casa, com a professora lá e todo mundo dentro da sala, todo mundo com a câmera, microfone desligado e a gente às vezes com dúvida e não conseguindo sanar essa dúvida porque não tá entendendo. Eu sou uma pessoa que eu tenho muita dificuldade assim de aprender sozinha e eu falo muito. E tipo assim, às vezes eu online eu ficava com muitas, não com muitas dúvidas, sabe, mas nessas questões de aulas mais práticas. De não conseguir executar muito bem, porque eu não conseguia entender, e daí, às vezes, eu ia ver a gravação, daí, mesmo assim, eu não conseguia entender, e aí era muito difícil para mim, que daí me gera um bloqueio criativo muito grande. E aí, voltando agora, a gente espera que a gente está tendo as primeiras aulas, né? Mas já é um alívio muito grande, eu acho, assim, sabe? Já desestressa, porque eu acho que a questão do bloqueio criativo tem muito a ver com o estresse. A gente está dentro de casa, a gente está nessa condição de ter aula remota, de ter que estar ali no online, acordar, estar em casa, fazer aula em casa. Então, você sair para estar aqui no presencial, eu acho que, pelo menos para mim, já é um desestresse muito grande. Eu chego na minha casa, já consigo ter uma outra visão das coisas que eu tenho que fazer, tanto da universidade quanto fora. Porque eu já tive aqui nesse espaço, eu conversei com outras pessoas, eu tive outras ideias, tanto das coisas, por exemplo, eu tinha dúvida, quanto de outras questões, sabe? E eu acho que é essa grande questão, assim.
Você até suspirou.
É emoção de estar aqui, né?
Legal. Muito obrigada. Uma boa aula para você, Bianca. Prazer em te conhecer.
Eu que agradeço, um prazer te conhecer também.
Tá aí a Bianca Irino, 25 anos, primeiro ano do curso de design de moda da UEL. As aulas presenciais dela e da turma retornaram hoje, depois de suspensas pelo colegiado por conta de 3 casos confirmados de Covid. De acordo com a Bianca e a coordenação do curso, os estudantes estão bem. 88,7% dos estudantes que responderam à pesquisa do DCE sobre passaporte vacinal acreditam que deve haver a garantia desse dispositivo na UEL. 99,2% declararam estar vacinados contra a Covid-19. 1.199 estudantes acessaram o questionário disponibilizado pelo DCE via Instagram. A UEL tem 13 mil estudantes de graduação que estão retornando de forma escalonada nas aulas presenciais. Anteontem, a Câmara de Graduação indicou a presencialidade como regra e ensino remoto emergencial como excepcional a partir da próxima segunda, dia 14. A reunião da Câmara foi realizada em formato virtual, reuniu representantes dos 44 cursos, também dos estudantes e órgãos suplementares. A volta presencial está sendo feita de modo escalonado. Desde 24 de janeiro, cerca de 3.500 estudantes estão no campus. Semana que vem, a previsão é que outros 3.700 voltem ao modelo presencial. Dia 21, serão mais 500 e, a partir de março, o retorno de todos os cerca de 13 mil alunos. O RU retoma os atendimentos presenciais à comunidade na próxima segunda, dia 14. Com isso, os pedidos de refeições embaladas vão ser encerrados. O RU deve oferecer cerca de 3.375 refeições no almoço, 2.250 na janta. Segundo o chefe da divisão do RU, do Serviço de Bem-Estar à Comunidade, Márcio Machado, o restaurante vai operar com 50% da capacidade. O espaço tem 750 lugares, 375 vão estar disponíveis. A comida será servida pelos próprios funcionários. A chefia do RU calcula um tempo médio de 20 minutos no espaço para refeição. As informações são da Agência UEL de Notícias. E hoje é o último dia de inscrição para o projeto Café com Quê do Sesc Cadeião. A proposta reúne pesquisadores, artistas, produtores culturais, autores e autoras para conversar com o público sobre seu trabalho. Vários representantes da UEL costumam participar das rodas de conversa. Por conta da pandemia, ano passado, o Café com Quê foi realizado em formato híbrido, tanto com atividades presenciais como online, método que deve continuar esse ano, segundo Samanta Abreu, do Sesc Cadeião. Não só proponentes de Londrina podem se inscrever.
O edital não impede que pessoas de outros lugares se inscrevam. A questão é que o edital não paga transporte, alimentação, hospedagem, nada disso. Se a proposta for muito boa e a gente tem a intenção de continuar de forma híbrida, né, com o edital, mas se a proposta for selecionada, né, tiver boa qualidade, nada impeça, de repente, que a gente faça online. Tá? E aí a gente continua com essa possibilidade do hibridismo aí do projeto, tá?
Samanta Abreu, do Sesc Cadeião, hoje, último dia de inscrição para o projeto Café com Quê. O edital e as informações disponíveis no site do Sesc Paraná. E a 10ª Mostra Londrix Vídeo Poema está com inscrições abertas até 8 de abril. A novidade desta edição é o Hip Hop Slam Rap, além de outras duas categorias, Vídeo Poema Geral e Vídeo Poema apenas com declamação, sem o uso de recursos virtuais. 4 vídeos das 3 categorias vão ser selecionadas, tempo máximo 5 minutos. O material não precisa ser inédito, mas precisa estar em português. Não serão aceitos poemas com conteúdo ofensivo, racista ou discriminatório ou que contenham um discurso de ódio. Em seu 10º ano, a mostra amplia o intuito de demonstrar que a literatura tem muitos ganhos por meio de novos recursos tecnológicos. Patrocinada pelo Promic, a mostra Londrix Vídeo Poemas integra o Festival Literário, que será realizado de 9 a 14 de maio. A iniciativa é da Atrito Arte Artistas e Produtores Associados, em parceria com a UEL por meio do Museu Histórico. Com produção de Patrícia Zanin e Valéria Gianni, voltamos amanhã ao meio-dia. Uma ótima tarde para você e até lá!
UEL FM Notícia.